Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus aos irmãos. E glória a Deus por tudo quanto nos tem feito, dito, tudo quanto nos tem dado. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro do Gênesis, no capítulo 4, a partir do verso 17. O livro do Gênesis, o capítulo 4, a partir do verso 17. Estamos já lendo esta porção do Evangelho no livro do Gênesis, e chegamos ao capítulo 4, o verso 17. Diz assim a palavra de Deus: Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meujael, a Metusael, e Metusael, a Lameque. Se a irmã está grávida, preste atenção na leitura. Boas sugestões de nomes para o seu filho. Irade, Meujael, Metusael e Lameque. Lameque tomou duas mulheres. Gênesis 4, 19. Uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam-me. Mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Novamente, Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Deus nosso Pai, a Tua palavra que está diante de nós, pedimos-te que o Teu Espírito Santo assemeie em os nossos corações e em nossas mentes e plante esta Tua palavra em nossas consciências. Pedimos-te que pelo Teu Espírito Santo ela frutifique em nós para a Tua glória. Pedimos-te assim em nome de Jesus. Amém. Este texto registra o processo de construção da civilização. Lembremos que o capítulo 3 do livro do Gênesis, ele termina com Adão e Eva sendo expulsos do jardim do Éden, expulsos do paraíso, e agora vivem sob este grande desafio, senão esta maldição da necessidade de cultivar uma terra seca, árida, e que produz, juntamente com o seu fruto, também as ervas daninhas e a peste. Eles estão fora do paraíso, numa terra amaldiçoada, estão expulsos da presença de Deus, e precisam aprender a viver longe do paraíso. Eles estão no contexto e no ambiente da vulnerabilidade, do desamparo, da incerteza. Eles estão sob a ameaça do caos, diante do desconhecido e sem Deus. A primeira busca ou o primeiro movimento na direção de Deus é uma busca frustrada, porque uma busca que recebe de Deus uma resposta confusa, Deus aceita uma oferta, rejeita outra oferta. Esta rejeição de Deus a um ofertante e a uma oferta resulta no assassinato de Abel. Caim mata Abel, seu irmão. Abel teve a sua oferta aceita por Deus. Caim teve a sua oferta rejeitada por Deus. A maneira como Caim resolveu este seu senso de rejeição foi matando seu irmão Abel. E no versículo 10 do capítulo 4, Deus pergunta a Caim: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais sua força, você será um fugitivo errante pelo mundo. Caim está debaixo desta maldição, ele reclama e expressa o seu próprio lamento a Deus. No versículo 13 do capítulo 4, ele diz: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Parece que há uma maldição sobre uma maldição. Já fora do paraíso, numa terra amaldiçoada, agora Caim é expulso da presença de Deus, e na terra amaldiçoada, carrega ele, Caim, a sua própria e particular maldição. Longe do paraíso e debaixo dessa maldição, o desamparo é, digamos assim, absoluto. E o autor do livro do Gênesis quer dizer para nós como é que nós vivemos no desamparo absoluto. Como é que nós vivemos, uma vez que distantes do paraíso, distantes de Deus, e sofrendo esta angústia da sensação de que a mão de Deus é contra nós? Como é que vivemos? Como é que resolvemos esta vulnerabilidade, esta insegurança, esta angústia? Este senso de culpa, este senso de abandono, esta rejeição, esta profunda solidão. Como é que nós lidamos com essas coisas todas que povoam o nosso coração? Aí então o autor do Gênesis vai dizer o que acontece. Como é que vive Caim nesta condição? Versículo 17 diz que ele tem relações com sua mulher, ela engravida e dá à luz a um filho. Aí então, Caim funda uma cidade. Da sua descendência, aparece Jabal, no versículo 20, que é o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. Da descendência de Caim, aparece também Jubal, no versículo 21. Que é o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Da descendência de Caim surge também Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramenta. Da descendência de Caim surge Lameque, que vinga os seus agressores não apenas 7 vezes, mas 77. Talvez daí entendamos o que Jesus responde: até quantas vezes devemos perdoar? Até 7? Não, até 70 vezes 7. A nossa justiça excede a violência de Lameque e dos nossos antepassados. Da descendência de Caim vem o que nós chamaríamos hoje de civilização. Vem uma cidade, vem a pecuária, vem a agricultura, porque o próprio Caim é agricultor, no versículo 2 do capítulo 4 do Gênesis. Ele é agricultor, ele constrói a primeira cidade. vem a pecuária, porque dele vem o pai de todos os que criam rebanhos. Vem a arte, porque de Caim vem o pai dos que tocam harpa e flauta. Vem a indústria, a ciência, a tecnologia, porque da descendência de Caim surge aquele que fabrica todo tipo de ferramentas, é o trabalho. E é muito interessante que nesta construção do livro do Gênesis, no capítulo 4, surge o Homo Faber, o Homo Ludens, o Homo Politicus. É aqui em Caim que estas coisas estão engendradas. É o trabalho, é a arte, é a cidade. Este homem longe de Deus constrói uma civilização. E que civilização constrói? Uma civilização marcada pelo sangue e pela violência. Uma civilização marcada pela lei do mais forte, por aquele que consegue agredir mais. Uma civilização marcada pelo processo de uma seleção não apenas natural, mas uma seleção canibal. Aqui, em Caim, nós encontramos a teia da vida sendo desenhada. E estranhamente, o autor do Gênesis vai dizer, a partir do verso 25, que Adão, mais uma vez, teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete. E esta mulher diz: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. E nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Bom, o Homo religiosus aparece aqui na descendência de Sete, e não na descendência de Caim. Os descendentes de Caim, eles cantam e dançam, eles trabalham, produzem, eles cultivam a terra, cuidam de rebanhos, fazem política na cidade. Mas é o descendente de Sete, Enos, o primeiro a buscar a Deus, o primeiro a invocar o nome do Senhor. Nessa época de Enos, começou-se a invocar o nome do Senhor. Isto é perigoso, porque Caim matou Abel. O perverso Caim foi expulso da presença de Deus, teve seus filhos. O perverso Caim foi expulso da presença de Deus, teve seus filhos, e seus filhos construíram uma civilização. Não sobra ninguém, senão o perverso Caim. Abel está morto. E o que acontece? Adão e Eva têm outro filho, Sete. Sete substitui Abel. Caim é o perverso. Sete é o justo. É da descendência de Sete que surge Enos. E é Enos quem busca a Deus. Mas é da descendência de Caim que se constrói uma civilização. A política, o trabalho, a arte. É da descendência de Caim, o perverso, que se constrói uma cidade, em volta da cidade a pecuária, a agricultura, e no meio de tudo isso, a música com o canto e a dança. Do outro lado, o que temos? Deus e o culto. E isso é perigoso. É perigoso quando a gente lê que a civilização é cainita. E a religião é setita, que tudo aquilo que chamamos vida é descendência de Caim. E aquilo que chamaríamos religião é descendência de Sete. E aqui podemos extrapolar para criar uma grande cisão. Uma grande cisão que de fato foi criada tantos milênios depois, com o advento que nós chamamos da modernidade, e que vai separar a vida em duas esferas: a esfera religiosa e a esfera secular. Como se colocássemos a esfera religiosa debaixo dessa descendência de Sete, que tem o seu filho Enos, que busca a Deus, invoca a Deus e que quer servir a Deus. E se colocássemos a esfera secular debaixo dessa descendência de Caim, que trabalha, que se diverte, que faz política. Uma religiosa que busca a Deus, mas não vive. A outra secular, que vive, mas não busca a Deus. E aí me parece que esse texto tão antigo, que deve ter pelo menos uns 4 mil anos, ou se nós formos mais conservadores, 3 mil, é tão atual. Porque se nós pararmos para pensar, a cabeça do religioso é exatamente essa. Porque há bem pouquinho tempo, e talvez esse bem pouquinho tempo é ontem, crente não se mete em política, o trabalho nos impede de servir a Deus, e a diversão é perigosa, porque o ambiente da diversão é o ambiente da lascívia, da promiscuidade, do prazer da carne. Como ainda para nós estas realidades estão bem separadas. O trabalho, a política, o lazer, a arte, o prazer. O homo faber, o homo politicus, o homo ludens. E contra todos estes, o grande religioso que serve a Deus. Esferas separadas. A vida compartimentalizada. E Deus é uma das partes constitutivas da vida. A gente trabalha de segunda a sexta. A gente se diverte e tem o lazer no sábado. E a gente dedica o domingo como dia do Senhor para a religião e para a devoção. O mundo secular é o mundo da cidadania. O mundo da igreja é o mundo de servir a Deus. Tudo que não é de Deus e não é da igreja e não é da religião é tocado e animado pelo diabo, porque é descendência de Caim quem faz. O justo Sete, que substitui Abel e que tem um filho chamado Enos, este aqui é o nosso pai. Porque nós não somos filhos de Lameque, nós não somos filhos de Jabal, nós não somos filhos de Jubal, nós não somos filhos de Caim, nós somos filhos de Sete e de Enos. Nós somos os que buscamos a Deus e servimos a Deus. Na nossa ordem da vida, nós separamos a vida como se fosse uma laranja. Enxergamos a vida como se fosse uma laranja. Aí pegamos um gomo, vida profissional. Um outro gomo, vida familiar. Um outro gomo, a vida do lazer. Um outro gomo, a vida acadêmica. Um outro gomo, e a gente vai... Aí tem um gomo da laranja que é para Deus. Aí a gente diz assim, vamos fazer agora a lista de prioridades. Qual o gominho mais importante? É o gominho de Deus. Aí a gente põe o primeiro lá. É o gomo de Deus. Depois, qual é o mais importante? Ah, o mais importante é a família. Não, é a saúde, porque se você não cuidar da saúde, você não vai ter nem família. Não, mas na ordem de prioridade é a família que é a mais importante. Então, a família. E depois, é o trabalho. Não, é a igreja. Não, a igreja já está em Deus. Não, Deus é uma coisa, a igreja é outra. É o ministério. Não, mas o ministério não pode competir com o trabalho. É, não pode mesmo. O ministério é servir a Deus. O trabalho é ganhar dinheiro. Então o ministério é mais importante. É, o ministério. Então a gente põe o ministério. Depois, o trabalho. Depois, o lazer. Depois o lazer. Primeiro a devoção, depois a obrigação, depois a diversão. Não é assim? Primeiro faz a lição de casa, depois vai brincar. Né? Mas depois que você cresce, ainda vai complicando mais. Primeiro a hora silenciosa. Depois a lição de casa. Depois brincar. E a gente vai compartimentalizando a vida. E Deus é um dos ingredientes da nossa vida. Deus tem uma gaveta. A família tem uma gaveta, o trabalho tem outra gaveta, o lazer tem outra gaveta. Cada coisa tem sua gaveta. Deus é uma gaveta. É a gaveta mais importante, é a gaveta que a gente cuida melhor, entre aspas, né? Ela fica fechada, a gente abre de domingo, é a gaveta dominical. A gente abre de domingo a gaveta, tem gente que nem de domingo abre. Abre no prelúdio e fecha no poslúdio. Abre 6:30, fecha 8:30. Abriu, fechou. É uma vida de gente louca. Essa é uma vida de gente louca. A vida compartimentalizada, a vida cheia de gavetas, a vida cheia de arquivos, de pastas, de que você vai abrindo uma, vai abrindo outra, essa coisa você arquiva aqui, essa coisa arquiva. E a gente constrói o mundo assim mesmo. Essa leitura do livro do Gênesis, porque bem que eu poderia, hein? Bem que eu poderia fazer um discurso aqui demonizando a cidade, demonizando a agricultura, a pecuária, esse pessoal explorador da terra e tal. E o importante é servir a Deus, porque nós não somos filhos de Caim. Amém, irmãos? Nós aqui não temos a marca de Caim. Amém, irmãos? Ai, todo mundo, aleluia, e vamos servir a Deus. Nós somos filhos de Enos. É, ia ser legal. Sal de fruta ia agradecer a campanha que a gente ia fazer. E aí, pessoal, olha como isso é perigoso. Isso é muito perigoso, porque depois a gente vai ler o Novo Testamento, e vai ler Jesus, e vai ler a doutrina dos apóstolos, e percebe que, para eles, a vida está integrada. E mais do que isso, a coisa mais linda, talvez, e na minha opinião é mesmo, é que Deus não é um gomo da laranja. Deus não é uma parte. Deus não é um dos ingredientes da vida. Deus não é um elemento constitutivo da vida. O Philip Yancey diz assim que Deus é muito mais o óculos através do qual nós enxergamos a vida inteira. Não é que nós olhamos o trabalho, a política, a arte, a família e olhamos Deus. Não. Deus é o óculos através do qual nós olhamos o trabalho, a família, a política, o lazer, nós olhamos, enfim, a vida. E veja como é interessante, isso já foi dito aqui, não somente por mim, mas também pelo Ariovaldo Ramos, e não uma nem duas vezes, esse conceito de vida cristã. O que nós estamos martelando, que vida cristã não existe. Existe vida. Vida cristã não existe. Como está a sua vida cristã? Ah, minha vida cristã vai bem, a minha vida secular é que não vai bem. Como está a sua vida? Ah, minha vida cristã vai bem. No meu trabalho é que eu não vou bem. Como que é isso? E é o pessoal que diz assim, com Deus eu estou bem, com a minha mulher é que eu estou mal. Com Deus eu estou bem. Eu não estou bem com meu sócio. Com Deus eu estou bem, eu não estou bem na minha vida profissional. Como assim? Exatamente assim. Porque a vida é toda cheia de gavetas. A gaveta da minha mulher está péssima. Mas a gaveta de Deus aqui está ótima. Porque uma vida compartimentalizada permite esse tipo de esquizofrenia. Agora, quando a gente olha a Escritura e percebe que a vida toda está integrada, entrelaçada, e que Deus está imbuído na vida e a vida está imbuída em Deus, aí tudo ganha outro significado. Por isso é que Paulo, falando aos atenienses em Atos 17, no versículo 28, diz: em Deus, nele, somos, nos movemos e existimos. Nós estamos mergulhados em Deus. Nós estamos para dentro de Deus e Deus está para dentro da vida. A questão não é que Deus é uma das partes da vida. Deus é a maneira como vivemos a vida, ou é a fonte para que se viva a vida. Deus é o chão onde nós pisamos para vivermos a vida. Deus é a base da vida. Por isso é que há muita gente que não encontra Deus. Por quê? Sabe por quê? Porque está buscando Deus. E não vai encontrar Deus buscando a Deus. Sabe como se vai encontrar Deus? Buscando a vida. Buscando a mulher, o filho. Buscando o trabalho, buscando a inserção cidadã, buscando a ação solidária, buscando a dignidade da arte, a beleza da produção do coração humano. Como é que nós buscamos a Deus? Nós não buscamos a Deus deixando a vida de lado e agora vou buscar a Deus. Porque Deus não é uma gaveta que você fecha todas as outras e agora abre a gaveta de Deus. Porque se você trata dessa maneira, quando você fecha todas as gavetas e abre a gaveta de Deus está vazia. Porque não existe Deus assim. A gaveta de Deus está vazia. A gaveta da vida chama Deus. Aí a gente puxa essa gaveta que é Deus. E dentro dela a gente encontra a cidade, o trabalho, a família, a arte. A gente encontra a vida. Ou melhor, a gente puxa uma gaveta chamada vida e dentro dela está Deus. É aí que a gente encontra. Por isso Paulo diz assim: seja comer, seja beber, qualquer coisa fazer, faça tudo para a glória de Deus. Nós imaginamos assim: eu vou agora glorificar a Deus. Ok, vou glorificar a Deus. Como eu vou glorificar a Deus? Vou glorificar a Deus. Não posso me distrair, agora é só Deus. Desligar a televisão, desligar o celular. Sai da internet. Põe as crianças no freezer. Buscar a Deus. Agora eu vou buscar a Deus. Para o trabalho, buscar a Deus, quero glorificar a Deus. Aí você vai fechando todas as gavetas para buscar a Deus e glorificar a Deus. Aí você não sabe o que faz, você fica pegando no nada. Tem essa sensação de vazio, de desamparo. Eu estou falando com ninguém. Ou você nunca teve essa sensação de, em oração, achar que está falando com as paredes? Onde está Deus? Não pega. Aí você vai e diz assim: Deus, estou querendo glorificar o Senhor. Aí Deus diz assim: está mesmo querendo me glorificar? Então tem que reescrever aquele contrato lá de quinta-feira. Fez um contrato quinta-feira. Está mesmo querendo me glorificar? Então liga para sua mãe e diga para ela: mamãe, eu te amo, feliz dia das mães, eu queria estar aí para lhe dar um abraço. Quer mesmo glorificar a Deus? Então faça uma poesia, cante uma canção. Quer mesmo glorificar a Deus? Dê um abraço em quem está ao seu lado. Vai doar sangue para a família do cunhado da Rosa e Santiago. Quer glorificar a Deus? Vá viver, porque é lá que se glorifica a Deus. Você quer encontrar a Deus? Então, vai viver. Eu tinha grande dificuldade quando lia Jesus dizendo, aquele que não aborrecer pai e mãe por amor de mim, não poderá entrar no reino dos céus. Falei, e agora? Será que eu tenho que dizer, mamãe, me converti, a partir de agora eu te odeio, só amo a Jesus. Olha, como será isso? Aquele que não aborrecer pai e mãe por amor de mim. Eu achava isso, que a gente ficava de frente para o papai e para a mamãe, aí quando se convertia, dava as costas para o papai e para a mamãe e ficava de frente para Jesus. Até que o Bonhoeffer, no livro dele, O Discipulado, me explicou. E disse assim, não é assim. Você pega o papai e a mamãe, que você está aqui, diante do papai e da mamãe, dá um passo para trás, entre vocês dois, abre-se um espaço que Jesus entra. Aí você olha o papai e a mamãe através de Jesus. E você não fica ali abraçando Jesus e a sua mamãe assim, quando é que vai sobrar um abraço para mim? Você, quando abraça a sua mamãe, o seu papai, você abraça através de Jesus. Você aborrece o seu trabalho por amor a Jesus. Então você, diante do seu trabalho, você dá um passo para trás. Entre você e o seu trabalho, há um espaço que Jesus entra. Aí você não fica abraçando Jesus, mandando aqueles e-mailzinhos lá, que eu vou te falar uma coisa, aqueles PowerPoint lá, que você... Isso é roubo. Você está roubando o seu patrão mandando aqueles negócios. A menos que você faça na hora do almoço. Mas então você abraça o seu trabalho através de Jesus. Você abraça a sua cidade através de Jesus. Você exerce a sua cidadania através de Jesus. Você vive família através de Jesus, ou em Jesus. Você vive através de Jesus. O nosso grande desafio é esse. Nosso grande desafio é o desafio revelado a Deus, revelado por Deus a nós, através do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, os versos 9 e 10. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Aquilo que era disperso, trabalho, traz. Política, traz. Arte, traz. Ciência, traz. Família, traz. Romance, traz. Paternidade, traz. Maternidade, traz. Tudo traz. E coloca aos pés de Jesus. Tudo convergindo para Cristo. Cristo é o centro a partir de qual todas as realidades ganham significado. É assim que a gente vive. E isso é viver a vida cristã. Isto é viver a vida de maneira cristã. Por isso, eu estava considerando que igreja nós temos sido, temos nos tornado e como aquilo que nós celebramos hoje com o lançamento da rede Bab Solidária faz sentido para nós. Porque quando você tem a vida compartimentalizada e Deus é uma gaveta que recebe o nome Deus, religião, igreja, seja lá o que for, você quer tirar as pessoas do mundo, da vida, e trazer para dentro dessa gaveta. É um movimento assim, dos confins da terra, você vai puxando tudo, pondo dentro da gaveta e levando para o céu. É você dizendo o seguinte, saia do barzinho, saia do seu time de futebol, saia da academia, venha servir a Deus. Tudo para servir a Deus. Aí você vai trazendo tudo, colocando dentro da gaveta, depois você pega aquela gavetona e entrega para Deus, para o céu. O nosso movimento aqui é o contrário. É assim, Deus, o que mais o Senhor tem para nós? Aí Deus derrama. Aí a gente pega tudo que vem do céu e começa a levar para os confins da terra. Leva para o hospital, leva para a universidade, leva para o escritório, leva para a vizinhança, leva, vai levando. Vai... É um movimento contrário. Nós não dizemos, ó Deus, nos tires do mundo e nos leve para o céu. Nós dizemos, nos mantenha no mundo e nos guarde do maligno. Nós não queremos, Deus, acaba logo com esse negócio e nos leve para a glória. Não foi assim que Jesus nos ensinou a orar. Mestre, ensina-nos a orar. Aí Jesus teria dito: assim orareis, Pai nosso que estás nos céus. Leva-nos imediatamente para os céus. Queima esta terra. Faze justiça. Esmaga o ímpio. E leva-nos para a tua glória, nós que somos os filhos do rei. Não foi assim que Jesus nos ensinou a orar. Quando Jesus nos ensinou a orar, ele não pegou os nossos olhos para direcionar os nossos olhos para o céu. Ele pegou os nossos olhos que estavam postos no céu e fez com que nós voltássemos para a terra. Aí Jesus diz assim: está vendo essa terra? Então vá lá. E lá me invoque dizendo: venha o teu reino para a terra. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Perdoa-nos aqui como nós nos perdoamos aqui entre nós. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Aqui na terra. Não é acabar com tudo para ficar só com Deus. É trazer Deus para Deus tomar conta de tudo. É uma perspectiva completamente diferente. Eu quero glorificar a Deus. Como eu vou glorificar a Deus? Deus diria: reúna sua família, todos, em volta da mesa. Peça uma pizza. Contem suas histórias. Celebrem. Alegrem-se. Lembrem-se dos que não estão à mesa. Orem por eles. Chorem por eles. Telefonem para eles. Convide-os para a próxima rodada de pizza. Vocês estarão me glorificando. Vivam, vivam, vivam. Não vamos cair nessa armadilha de Caim para um lado e Enos para o outro lado. Todo o mundo demonizado e a vida na igreja santificada. Não. Nele, em Deus, somos, nos movemos e existimos. O propósito de Deus é fazer convergir em Cristo todas as coisas. É fazer com que Cristo seja o centro a partir do qual tudo ganha significado. O propósito de Deus é que nós tenhamos relações imediatas apenas com Jesus. E todas as relações que tenhamos além da nossa relação com Jesus sejam mediadas por Jesus. O que Deus quer não é que abracemos a Jesus. Que Deus quer é que abracemos a vida através de Jesus. Abracemos o mundo todo através de Jesus. Abracemos todas as dimensões da vida através de Jesus. Aí sim, nós teremos construído uma civilização. Não uma civilização de morte, como a civilização de Lameque, mas uma civilização de vida abundante que há em Jesus. Portanto, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que Deus abençoe a você e devolva você abençoado para a vida, para transbordar na vida a bênção de Deus que está sobre você. A minha oração é que você nunca mais, nunca mais, preste atenção com essa oração. Vou fazer que nem o Lameque. Mulheres, prestem atenção. Nunca mais, nunca mais, sintam-se culpados e em falta com Deus no dia em que estiverem faltando o culto para ficar com a família, deixando de servir no ministério por causa do seu compromisso profissional. Nunca mais você pense assim: ah, estou ouvindo Marisa Monte, será que eu deveria estar ouvindo Ana Paula Valadão? Nunca mais pense um negócio desse. Porque lá, quando você se reunir com a sua família e não estiver no culto, que o Senhor Jesus esteja à mesa. Que lá na sua atividade profissional e você não está no ministério, que lá seja o seu ministério, porque Jesus é o Senhor da sua atividade profissional. Que ali no seu momento de lazer, onde você estiver, que Jesus seja aquele a dar significado ao bom, ao belo, ao justo, ao digno, que Jesus esteja ali, que a vida esteja sendo redimida por esta presença de Jesus em você, com você, sobre você. Viver em nome de Jesus. Que seja assim, para a glória do Senhor nosso Deus. Amém, amém e amém.